Doutora Ana, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês.
Ah, que bom, obrigada, doutora. A doutora Ana é diretora executiva da GBOAT, né, que é uma instituição que atenta para essas questões aqui e que esteve envolvida justamente nesse Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica. Vai acontecer no dia 14 de novembro a atividade, ela vai nos contar um pouquinho mais. Doutora Ana, o que que a gente precisa saber sobre este tema, né, relacionado a mulheres não fumantes e que estão entre um grupo aí de alta incidência de câncer de pulmão?
Bem como tu falaste, né? A gente tem uma lembrança de que o câncer de pulmão está muito relacionado ao tabagismo, e é verdade, né? 80% dos pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão têm essa exposição. Mas um número que não é pequeno, né? Em torno de 20 a 25% dos pacientes nunca fumaram. E a gente tem observado que vem crescendo o número de diagnósticos de câncer de pulmão em mulheres. Nos últimos 30 anos, mais ou menos, 32% a mais de mulheres diagnosticaram câncer de pulmão, o que é um número que deve chamar bastante atenção, né? E quando a gente compara pacientes femininas com os pacientes masculinos, né? Pacientes que nunca fumaram e são mulheres, têm 2 vezes maior risco de desenvolver câncer de pulmão do que os homens. Então, é algo que talvez não seja tão óbvio no nosso dia a dia, mas quem tem que chamar atenção para esse tema, com certeza.
Essas publicações que trazem essas novidades, doutora, elas vêm aí de várias pesquisas, estudos internacionais, né? Como eles interagem, dialogam com aquilo que acontece aqui no Brasil, né? Porque, obviamente, eles são feitos a partir de uma realidade internacional também com aquele público, né? O que que dialoga com as realidades brasileiras?
Isso vem acontecendo aqui também, né? A gente tem dados nacionais, tanto do INCA quanto de esforços do próprio Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, que na realidade é um grupo de médicos que são que desenvolvem, né, e estão dedicados ao estudo do câncer de pulmão, e esses números são muito parecidos aqui no Brasil. O Brasil é reconhecido internacionalmente pelas políticas anti-tabaco. Né? Desde que a gente teve uma redução muito importante, isso chama atenção internacionalmente. Mas, de fato, a gente vem observando, nos últimos anos, né, que infelizmente os jovens, por exemplo, têm tido um contato muito grande também, não só com, cigarro, mas com cigarro eletrônico. Isso, já com dados locais também, tem feito a gente observar que pode aumentar, o índice do tabagismo novamente, né? E fora isso, essa população que nunca fumou, né, olhando para esse outro lado, ela tem uma chance muito maior de ter alterações na célula tumoral que justifiquem, né, o surgimento desse câncer. A gente chama de mutações ou de alterações genéticas no câncer. E elas são mais comuns em mulheres também. E aqui no Brasil, a gente tem dados do Hospital do Amor de Barretos mostrando que pacientes com câncer de pulmão que nunca fumaram e que têm um subtipo específico, né, que é o adenocarcinoma, em torno de 70% desses pacientes, eles têm alguma dessas alterações, alguma dessas mutações, né, alterações genéticas que justificaram o surgimento desse câncer. E isso faz com que o tratamento, né, com que a medicação que esse paciente vai receber para tratar esse câncer seja completamente diferente e muito mais eficaz. Então, é muito importante a gente estar atento a isso para conversar com o seu próprio médico, entender se o tratamento que a gente está recebendo, realmente é o mais adequado.
Claro. Doutora, deixa eu tentar entender um pouquinho melhor, né? Esse adenocarcinoma, que é, pelo que eu entendi, é um dos tipos de câncer de pulmão mais comum, ele também parece que, pelo que eu entendi, não é talvez um dos mais letais. Porém, tem causas já identificadas dessa mutação genética que gera o adenocarcinoma?
O adenocarcinoma em si, ele não está relacionado só a mutações genéticas, né? Mesmo aqueles pacientes que fumam também podem ter adenocarcinoma. Mas nesse tipo de câncer é mais comum encontrarmos pacientes que nunca fumaram. Existem outras causas para o câncer de pulmão, outros fatores de risco, vamos dizer assim, além do tabagismo, né? Entre eles a poluição, né, a exposição ocupacional a algumas substâncias carcinogênicas, né, como o próprio asbesto, amianto. A gente sabe que existem algumas doenças pulmonares crônicas que também aumentam o risco, como o próprio bronquite, enfisema e outras substâncias que podem ser inaladas até mesmo pelo vaping, por transformarem, fazendo com que o tecido do pulmão inflame e aumente as chances de câncer também.
Entendi. Doutora, uma outra questão. Então, esse tipo de câncer, como ele não, em mulheres em específico, como ele não tem relação com o tabagismo, pode acontecer uma, digamos assim, uma lacuna, uma área de não encaminhar para um tratamento ou para uma verificação, um diagnóstico mais preciso, em função de que não teria um entre aspas, fator de risco?
Exato. Esse é um ponto super importante que tu levantaste, porque até então a gente tem, assim como para câncer de mama, a gente tem rastreamento e screening para o câncer de pulmão, mas apenas para aquelas pessoas que fumam, né? Então, essa população que nunca fumou acaba não se tem tanto uma preocupação em buscar alterações pulmonares, né, que surgiram ou que sejam áreas precursoras de uma neoplasia de pulmão. Por isso que é tão importante a gente estar aqui conversando sobre isso, né, e poder educar a população para que cuide da saúde pulmonar, independente do tabagismo, independente de fumar ou de estar exposto indiretamente a esse fator. E a ideia aqui do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica com esse evento, no dia 14 de novembro, então, a gente tem um encontro que vai acontecer em Porto Alegre, no Instituto Ling, para pacientes femininas que têm um câncer de pulmão. E para que a gente possa realmente educar, né, mostrar quais são as realidades, quais são os fatores de risco, quais são as opções de tratamento, trazendo aí uma equipe multiprofissional, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e médicos de todas as áreas envolvidas. Porque a gente entende que é muito importante a gente dar voz ao paciente, né? E trazer o paciente também num primeiro plano para que entenda aí o seu tratamento e possa nos ajudar a divulgar isso.
Perfeito. Doutora Ana, já que falamos sobre esse assunto tão importante, eu sei que o evento ele é focado, né, na comunidade médica, focado na comunidade de saúde, mas nós, população, muitas vezes, diante de informações como essas, ficamos confusos sobre o que poderia nos levar, né, a ter um indicador de buscar uma ajuda médica ou de fazer um diagnóstico. O que é sintoma desse tipo de câncer? Porque, como a gente já viu, né, a gente nem imagina, não é tabagista, não tem contato com cigarro, tem uma vida, muitas vezes, até, entre aspas, saudável, faz exercício, se alimenta bem e de repente tem um diagnóstico como esse. O que que pode ser sintoma para a gente levantar aqui os olhos, o alerta sobre o assunto?
Perfeito. A maioria dos pacientes, infelizmente, ainda faz um diagnóstico num cenário mais avançado, né? Pela localização mesmo do pulmão no corpo humano. Mas os sintomas mais frequentes vão ser tosse, dor no peito, muitas vezes perda de peso, né? Tosse com presença de sangue, falta de ar. São os sintomas mais frequentes, né? E a gente precisa daí sim ficar alerta. A mulher, de uma forma geral, né, já procura o médico, já tem um contato, né, de rastreamento, de cuidado a longo prazo, né? Então, talvez até nesse cuidado com a sua ginecologista ou com o seu clínico, com o seu cardiologista, buscar procurar e ter informações. Eu preciso fazer algum exame, doutor? Existe algum achado aí que seja mais relevante? Porque dos sintomas, realmente, os mais importantes são esse: tosse, dor torácica ou dor no peito, falta de ar, perda de peso ou, às vezes, a presença de sangue junto com a tosse.
Perfeito. Doutora Ana, obrigada por nos esclarecer esse assunto aqui, viu? Um forte abraço, uma boa semana.